com a realização de uma sessão solene nesta terça-feira, dia 12, será promulgada a emenda constitucional que traz mudanças nas regras da Previdência. O advogado Belmor Spezia nos fala sobre as alterações que entrarão em vigor. Bom dia, Belmor.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os rádios ouvintes. Bom, Pedro, realmente está agendada a promulgação da tão falada a reforma da Previdência, aí, que foi acompanhada por muito, muito tempo, há um longo período, aí, e deu o que falar, né? E a promulgação dela é o efeito de que, a partir da promulgação, as regras passam a valer. Tá? Então, esse é o efeito da promulgação. Tá? A partir da promulgação da emenda, tá, é que os efeitos dessa legislação passam a entrar no sistema jurídico e fazer efeito na vida dos segurados. Né? Essa reforma, ela traz mudanças substanciais na previdência do país. Tá? A primeira mudança que ela traz é a extinção gradativa da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, gradativamente, vai deixar de existir a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que, independente da idade, quando o homem atingia 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, poderiam solicitar o benefício da aposentadoria. Tá? Então, essa aposentadoria gradativamente vai ser extinta, não vai mais existir. Então, a primeira mudança forte que vem com a reforma. A segunda é que vai estabelecer idades mínimas. Tá? Homem, 65 anos, mulher, 62. O que isso quer dizer? Que para o homem se aposentar, ele tem que ter pelo menos a idade mínima, 65, e a mulher, 62. Além desses dois requisitos de idade mínima, um para o homem e um para a mulher, será necessário acumular um tempo de contribuição mínimo, tá? Que tecnicamente é chamado de carência, que para a mulher é 15 anos de contribuição, e para o homem, a partir da promulgação, será de 20 anos. Aqueles que já estão no mercado de trabalho, que já têm a inscrição realizada no INSS e a primeira contribuição antes da emenda, é de 15 anos também. Tá? Mas o homem, a partir da promulgação, passará a ter a carência de 20 anos de contribuição. Então aqui é um ponto importante, porque se alguém do sexo masculino ainda não fez nenhuma contribuição para o INSS, não tem inscrição e não fez nenhuma contribuição para o INSS, se fizer ela até amanhã, tá, quando atingir a idade de 65 anos, ele precisará ter 15 de contribuição, não precisará ter 20. Tá? Então essa é uma mudança que está iminente. E a questão, por um dia, dois, às vezes a pessoa perde o direito, deixa de exercer ele, e o efeito vai ser lá na frente, lá no futuro. É, esse é um problema também que nós temos na grande parte dos brasileiros, que na questão da previdência não tem a cultura de prevenir, de pensar para o futuro, o seu planejamento previdenciário. Isso, às vezes, afeta a pessoa quando chega lá, numa determinada idade, que vai pedir o benefício, e às vezes por falta de informação deixou de preencher alguns requisitos, de iniciar alguns requisitos lá atrás, quando ainda era jovem, e aí o efeito vem lá na frente. Para os professores será exigido 25 anos de tempo de contribuição na função de magistério e 50 anos de idade para mulheres, 60 anos de idade para homens. Os servidores públicos, aqui são os federais, porque os estaduais e municipais dependem dos entes da federação para mudar as regras. Então aqui entra só os servidores públicos federais, mulheres aos 62 anos de idade e homens aos 65 anos de idade, ambos com mínimo de 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no mesmo cargo. O que muda também, o cálculo da pensão por morte, tá? Vai passar a ser 50% da aposentadoria mais 10% por dependente. O valor da pensão por morte nunca pode ser menor que o salário mínimo. Trabalhadores rurais, aqui se alguém tinha dúvida, não muda nada. Tá? Para os trabalhadores rurais não há alteração. Homem, 60 anos, mulher, 55. Tá? Um ponto que muda drasticamente também é a questão dos cálculos dos benefícios. Do cálculo dos benefícios. O que, que muda? Muda que para fazer o cálculo, o governo ele vai pegar a média de todos os salários de contribuição. Tá? Antes, era 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Tá? Isso era benéfico para o trabalhador, por quê? Porque pegava 80% dos maiores salários, então a média ficava sempre maior, excluía os 20 menores. Agora, não vai ser mais assim. A partir da emenda, da reforma, não vai ser mais assim. O governo vai pegar todos os salários de contribuição, ou seja, desde os pequenininhos aos maiores, todos os salários de contribuição, e o valor do benefício ele vai ser 60% dessa média. Tá? Só vai aumentar a média a cada... vai aumentar a média 2% a cada ano trabalhado. Ou seja, a mulher, para se aposentar, nos 62 anos de idade, ela precisa ter, no mínimo, tá, a carência de 15 anos de contribuição. Tá? E ela vai se aposentar com 60% de todas as suas contribuições. Para ela ter mais que 60%, ela vai ter que ter mais de 15 anos de contribuição. Não apenas os 15. Porque se ela tiver só os 15, tá, ela vai se aposentar com 60% de todo o período que ela contribuiu. Para aumentar, então, o que acontece? Cada ano a mais dos 15 soma 2% no cálculo. Então, em resumo, para essa mulher conseguir se aposentar com 100%, tá, do cálculo, tá, de toda a média dela, ela vai ter que trabalhar 35 anos. 15, que é a carência, e mais 2% a cada ano. Então, mais 20 anos dá os 40%, somado com os 60, fecha 100% do salário. Tá? Então, essa é uma mudança drástica, tá, que afeta o valor do benefício. Outra mudança que também, digamos assim, deixa as pessoas um pouco nervosas e confusas. Tá? A questão, eu estou próximo de me aposentar, não vou ter mais direito, como é que vai ser? Existem regras de transição. Tá? O governo estabeleceu regras de transição. Também são um pouco drásticas. Tá? Eu vou citar aqui duas principais. Tá? Uma delas é a questão dos pontos, tá? Que a soma do tempo de contribuição e a idade atinge 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. Isso vai ser gradativo até atingir 100 pontos para as mulheres e 105 para homens. A partir de 2020, já aumenta um ponto. Então aí vai 87, 97, depois no outro ano 88, 98, até atingir a regra de 100, 105. Tá? Outra regra é o pedágio de 50%, tá? 50% do período que falta para a aposentadoria. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a partir da data da promulgação da emenda, quando entra em vigor a reforma, as pessoas que faltavam até 2 anos para se aposentar, tá, elas se encaixam na regra de transição. E o que é essa regra de transição? Se na data da promulgação, que vai ser amanhã, o homem ter 33 anos já de contribuição e a mulher 28, tá, quer dizer que eles vão ter que trabalhar metade, 50% daquilo que faltava na data da emenda para eles se aposentarem, na data da promulgação da entrada em vigor. Então, se a mulher tinha 28 anos, quantos anos falta para ela chegar nos 30? 2 anos. O pedágio é 50%, então ela vai ter que contribuir 50% sobre o que faltava. 50% sobre 2 anos é 1 ano. Então, essa mulher ela vai ter que contribuir mais 3 anos, tem que trabalhar mais 3 anos para conseguir a aposentadoria. Tá? Então, essa é uma das regras de transição.
Belmore, então, só para deixar bem claro, estas normas que valerão a partir de amanhã, quando você é promulgada, quem já está encaminhando documentação, que encaminhou esses últimos dias e vai encaminhar até amanhã, elas não vão ser atingidas por essas normas?
Assim, Pedro, esse é um ponto muito importante e para não causar pânico ou confusão entre as pessoas. Tá? Existe a regra do direito adquirido. Tá? O que é a regra do direito adquirido? É para deixarem as pessoas calmas nesse ponto. Tá? A regra do direito adquirido é o seguinte: a pessoa que atingiu todos os requisitos para aposentadoria antes da promulgação, independente se ela encaminhar o benefício depois. Tá? Mas a pessoa que comprovadamente tenha todos os requisitos da aposentadoria antes da emenda, tá, ela tem direito adquirido à aposentadoria, tá, pelas regras anteriores, porque na vigência daquelas regras ela atingiu os requisitos. Tá? Então essas pessoas não serão afetadas. Só que, claro, o exercício do direito é que vai fazer a diferença. O que é o exercício do direito? É o que tecnicamente no INSS se fala de DER, data de entrada do requerimento. Tá? Os efeitos para a pessoa em si terá somente após ela der entrada no pedido. Tá? Mesmo a pessoa tendo preenchido os requisitos hoje, um exemplo, mas se ela der a entrada só o mês que vem, ou o ano que vem, mesmo tendo preenchido todos os requisitos agora, ela já está perdendo tempo, né? Porque já poderia estar recebendo o benefício, mas ela vai começar a receber o benefício só a partir daquela data que ela requerer.
No caso, se ela tem todos os requisitos e der entrada, digamos, na sexta-feira dessa semana, no caso é feriado, mas a semana que vem, enfim, ela vai se enquadrar ou já vai perder alguma coisa?
Não, até assim, embora sendo feriado, Pedro, o INSS é digital, né?
Ah, sim.
Então agora a gente pode encaminhar mesmo em feriados, domingos, tem a possibilidade. Claro que isso não impede do segurado ir à agência do INSS.
Sim, mas digamos quinta-feira, então, que não é feriado. Ela vai estar enquadrada já nas normas novas ou ela tem já adquirido, como o senhor falou?
O direito adquirido ela tem, desde que, antes da data da promulgação, ela já tenha preenchido os requisitos. O exercício do direito, o requerimento, ela pode ter feito depois, tá? Mas os requisitos devem ser preenchidos antes.
Belmor, alguma outra orientação para os nossos radiovintes?
Sim, eu gostaria de esclarecer para as pessoas que a previdência no país ela não é algo recente, tá? A forma da previdência no país ela vem com a Constituição de 88, tá? E depois com as leis que regulamentaram, tá? Que é de 91, tá? A Lei 8.212 e Lei 8.213, que regulamentaram a questão das contribuições dos segurados e as questões dos benefícios dos segurados. Então, o que acontece? O sistema de seguridade social no Brasil, desde 88 com a Constituição, ele ficou estabelecido em três partes, é um tripé. É a previdência, a assistência e a saúde. Então, a seguridade social ela é composta desses três sistemas. Previdência, assistência e saúde. Tá? Nós aqui estamos falando especificamente do tripé, de um deles, do tripé previdência. Tá? Não estamos falando da assistência e da saúde. A previdência ela é de caráter contributivo. Tá? A assistência social ela não é de caráter contributivo. Tá? E a saúde também não é de caráter contributivo, tá? Diretamente. Ou seja, a saúde é direito de todos, independente de contribuição. A assistência é direito dos necessitados, desde que comprovadamente, tá? E independe de contribuição direta do segurado. Já a previdência, tá? Ela é contributiva, caráter contributivo, tá? Do segurado e também de empresas, tá? Do sistema no todo, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas, infelizmente, têm uma noção equivocada dos benefícios da previdência social. Muitas delas acham que quando chegarem na idade, tá, é só ir no INSS e solicitar o benefício porque atingiram a idade, eles vão receber a aposentadoria. Negativo.
E tem a contribuição.
Exatamente. É. Exatamente. Elas confundem o benefício, um benefício da assistência social, que é o BPC, com um benefício de aposentadoria. Tá? O benefício da assistência social, sim, ele independe de contribuição, mas tem que atingir requisitos específicos da assistência social, tá? Da lei, do LOAS, e independe de contribuição. Já a aposentadoria por idade, essa sim, essa depende de contribuição, não basta apenas a idade.
Nós falamos hoje com o advogado Belmor Spezia, que nos trouxe orientações e bem explicadas das mudanças nas regras da Previdência que passarão a valer a partir desta terça-feira, dia 12, quando será promulgada, então, as novas regras da Previdência. Eu quero agradecer ao advogado Belmor Spezia por estar aqui. Certamente nós teremos outras oportunidades, porque esse tema é muito extenso, né? E certamente virão mais perguntas de ouvintes que nós podemos fazer outro programa e responder, porque as dúvidas são grandes, como a gente já citou aqui também. Muito obrigado, Belmor, e tenha um bom dia.
Obrigado, Pedro, eu agradeço. Realmente, a questão aqui é um caráter informativo para as pessoas, né, para procurar diminuir a ansiedade, procurar diminuir como elas estão apreensivas com essas mudanças, e sempre procurando informar. Informar e deixar as pessoas, procurar deixar as mais esclarecidas possíveis para exercer os seus direitos.